Oi pessoal, aqui é o Matheus, sócio da cervejaria Interiorana. Nosso objetivo é falar sobre cerveja de forma simples.
Ouve Botequim da Central.
De volta com o Botequim da Central aqui nos 870 do AM. Muito obrigado pela sua audiência, tanto faz na madrugada ou durante o dia. É muito bom. Eu gosto de ouvir o Botequim da Central no domingo à tarde e no domingo de madrugada, meia-noite, antes de dormir. É muito gostoso. Rapaz, como é legal bater papo. Matheus Moura, Cervejaria Interiorana, falando um pouco. Terminamos falando ali sobre como se reinventar. Mas, antes de tudo, todo mundo tem um início, né, na cerveja. Como foi a sua introdução no mundo cervejeiro? A primeira vez que você experimentou uma cerveja artesanal, importada, como que foi? Você lembra desse momento ou não?
Eu me lembro, sim. Foi numa viagem para Monte Verde, lugar bonito, gostoso, muita opção de cerveja legal ali também, comida boa, né? E ali eu comecei a ver algumas variedades, né? Já tinha, né? Já sabia que existia uma variedade por trás, mas nunca tinha me interessado. E ali eu experimentei a primeira vez, foi uma cerveja. Eu não me lembro qual foi o rótulo que eu experimentei agora, tá? Para ser sincero, mas ali me despertou uma super curiosidade de estudar, de entender um pouco mais. Mais na linha da curiosidade, mas por que que existe tudo isso, qual que é a diferença desse daquele produto, sabe? Então foi muito nessa linha, isso em 2014, de 2014 para 2015. E aí eu tinha jurado para mim mesmo que era uma curiosidade para entender um pouco mais sobre estilos, né, e saber qual que era o tamanho desse universo. Tinha jurado para mim mesmo que não ia fazer cerveja em casa, que isso daí era moda, né, que não ia dar certo, não. Deixa esse negócio de lado aí. Na hora que eu entrei na minha turma de sommelier que eu fiz lá no Instituto da Cerveja, sei lá, eu chuto que uns 90% da sala já fazia cerveja em casa, então foi meio que me senti um estranho ali, sabe? Mas foi muito natural também e não demorou muito para comprar uma panela e me apaixonar por produzir também, né?
Que legal. Eu também fiz o curso lá no ICB, lá em São Paulo, e a galera fazia e eu não fiz ainda a minha receita, viu? Não comprei nada, ainda estou ileso desse desse vício. Na verdade,
sobrevivente.
Eu sou um sobrevivente, rapaz. A galera tira sal de mim, a galera da minha classe. Bem, Matheus Moura, da Cervejaria Interiorana. Matheus, o bate-papo é rápido e é muito legal falar de cerveja, eu gosto muito. Mas a gente sabe que até então a cervejaria não tem aqui, mas a galera pode acompanhar nas redes sociais. Quantos rótulos hoje você tem na produção de linha? Como que funciona?
Perfeito. Hoje a gente está com um foco muito maior em chopp, até pelo delivery, pela mudança, né, que a gente passou nesses últimos meses. A gente está com o chopp disponível em quatro estilos, né, a nossa APA, que é a receita tradicional, que é a que está com a gente desde o começo aí, sucesso de vendas.
A APA foi a primeira que você fez de panela?
A APA foi a primeira. Bacana. Essa tá desde do início mesmo. Eu acho que no primeiro e no segundo ano de produção caseira eu só fiz APA. Meu objetivo era realmente entender o que eu estava produzindo, como que eu conseguia replicar o produto, replicar a receita. Então foi muito mais um desafio pessoal de conseguir acertar aquela receita ali, entendeu? Então a APA a gente carrega ela até hoje e é super bem aceita para um feedback positivo, assim.
Uhum.
Além dela, a gente tem a nossa IPA, que é uma West Coast IPA, né? Também no chopp. E aí a Pilsen, que é uma cerveja mais leve, mais refrescante, que também atende aí todos os públicos, né? Até aquele que não está tão acostumado com aquela cerveja artesanal mais pesada e mais amarga, né? E a gente tem também a nossa Weiss, uma cerveja de trigo, para também aí atender a todos os gostos, né? Então acho que desde o começo a gente teve essa proposta mais burocrática, digamos assim. Então, não tivemos um foco até agora em cervejas extremas, mais para aquele público mais fanático, né? Mas com o objetivo de fazer cervejas de qualidade, né? E que atenda a todos os gostos, né? Desde aquele que já conhece um pouco mais para aquele que está começando agora, que tem curiosidade, quer experimentar, né? A gente diz que parte da nossa linha, ela respeita bem essas cervejas de entrada, né?
Que legal. São estilos artesanais. São estilos até distintos, assim, próximos muito um do outro, mas também tem uma distinção. E são muito bons, né? São estilos ali que se agrada de gregos a troianos. O cara mais expert em cerveja já vai gostar das cervejas mais amargas, e a pessoa que está de entrada na Pilsen ou na Weiss onde você entra pelo mundo cervejeiro, das drogas cervejeiras, aí você não sai
sem
nunca
dúvida.
Mais.
Sem dúvida. E a gente tem, essas são as nossas de linha, né? Uhum. E aí acho que vale super a pena compartilhar, que é nessa, na fusão que a gente fez junto com o Marcos, né, que está puxando toda essa operação também do lado do fundo do Vale do Paraíba. Aí, a gente trouxe para o portfólio da Interiorana também, mas como cervejas sazonais, digamos assim. Então a gente, a princípio, vai continuar fazendo, né, que é a Red Ale, que é uma cerveja super, super aceita também, uma receita muito boa. Feita, e que traz muitos feedbacks positivos para a gente. Uma English IPA também, que é um estilo não tão usual hoje em dia. As cervejarias estão muito mais focadas na escola americana, né, nas cervejas mais extremas. Uma English IPA bem, bem feitinha, bem redondinha também, a gente pretende manter no portfólio como sazonal. E a Hop Lager deles também, que sempre foi a cerveja mais de linha deles, né, digamos assim, da Grilo Azul. E a gente pretende trazer também para o nosso portfólio agora, como interiorana, né?
Que legal. Bem, quando fizer a English IPA, que é dos meus estilos favoritos, cansado às vezes de tomar muita IPA, muito lupulada, você sente saudade das IPAs inglesas, que tem um diferencialzinho. Vamos lá, as suas cervejas têm nome?
Tem nome, sim.
Eu quero saber, então, a APA se chama como?
A nossa APA se chama Sereno. Ela é uma cerveja. A gente fez uma série, né? Inicialmente, a gente tinha uma Blonde Ale no lugar da Weiss, tá? Uhum. Essa Blonde Ale, a gente descontinuou ela, mas ela fazia parte de uma série de 4 rótulos, tá? Que representavam moods do dia. Então, basicamente, a gente tem a Sereno, que é ali, menção ao Sereno mesmo, que cai. A Boreal é a nossa IPA. Tá? E a Boreal, ela tem um rótulo verde mais chamativo, sim, fazendo uma menção ali ao fenômeno da natureza da aurora boreal. A Pino é a nossa Pilsen, sugestiva para beber com sol a pino, com calor. Então o objetivo é bem esse, um rótulo amarelo, né? tem toda essa relação. E a gente tinha a Poente como a nossa Blonde Ale, a brincadeira da cerveja de final de tarde, com rótulo vermelho também. A Weiss a gente não chegou a fazer ela em garrafa ainda, então ela não fez parte dessa linha, mas a princípio são esses os nossos focos. A gente está agora também, acho que vale a pena compartilhar com vocês, que a gente está com 2 cervejas sazonais, né, para inverno, então são produções pequenas e específicas para o inverno agora, para trabalhar no delivery, que é uma receita de Robust Porter que a gente fez há um tempo atrás e está repetindo agora, né? E essa é a nossa Solstício, que também tem essa mesma menção à série da natureza.
Que legal.
E a gente fez também uma Imperial Stout, que é a nossa Equinócio, para fazer o parzinho junto com essa Robust Porter.
Que legal.
Então, são 2 que não, a princípio a gente não deve seguir com elas mais para frente, é para ela ser sazonal, para trabalhar agora no meio do ano, mas serve muito como uma escola, né, como um teste. Se tudo der certo, a gente deve seguir, sim.
Que bacana, adorei os nomes, rapaz, tem tudo a ver com o interior, viu?
Tem, né, tem. O objetivo no final do dia é sempre retratar a natureza, trazer essas propostas de rótulos coloridos, chamativos, né, que não deixa de ser a alegria do interior, né.
Então, que legal.
Tem sempre esse cuidado quando a gente tá elaborando, tá produzindo alguma coisa.
Então tem a Pino, que é a Pilsen, a IPA, que é a Boreal, a APA, que é a Sereno, e temos 2 cervejas sazonais agora, que é Solstício
e a Equinócio.
Então, para você que gosta de cervejas, você gosta do, sei lá, do amanhecer, do anoitecer, com certeza você vai achar na Cervejaria Interiorana. Estamos chegando ao fim desse bate-papo sensacional com o Matheus Moura, da Cervejaria Interiorana. Matheus, ainda estamos na quarentena, mas além das páginas que você tem no Facebook, no Instagram, para o pessoal dar uma conferida, às vezes alguém está indo viajar para cidades próximas, seu minuto de brilhar, rapaz, conta aí como o pessoal pode encontrar a cerveja, onde pode achar.
Muito bom, a gente tem o nosso canal de vendas pelo próprio WhatsApp, que está na nossa página no Instagram, e aí tem uma curiosidade que eu trago para vocês, a gente tem a nossa página institucional, que é @cervejariainteriorana, né? Você pode buscar ela no Instagram. Essa é a página que veio desde o começo lá, que existe desde a época de panela. E a gente fez depois, com a fusão com a cervejaria Grilo Azul, puxada pelo Marcos, a gente atualizou a página da cervejaria Grilo Azul para um posicionamento nosso express. Então, o nome do Instagram da Grilo, da página que era da Grilo Azul, hoje é @interiorana_express, tá? Qual que é a diferença dos dois? Lá a gente tem o objetivo de comunicar muito mais voltado para vendas, voltado para pedido, falar de delivery e tudo mais. Na página institucional, que é Cervejaria Interiorana, a gente fala muito mais sobre estilos, sobre rótulos, conta sobre como é ser do interior e tem uma comunicação muito mais da nossa marca, da forma como a gente faz, né? A gente tem esse canal, ambos os Instagrams dá para pedir pelo direct. No Instagram da Express a gente também tem o WhatsApp disponível lá para fazer os pedidos, né? Entregas, a gente valida, claro, o endereço para garantir que a gente consegue entregar. Então, na região aqui do Vale do Paraíba é mais tranquilo, capital também, a gente consegue fazer essa entrega com mais tranquilidade, né? E na região do fundo do Vale do Paraíba, como eu comentei, a gente está disponível também nos aplicativos de delivery, no iFood e no Ecform. Tá?
Que bacana. Então tem muitas opções para você que está ouvindo a Rádio Central. Pelo menos acessa aí, @interiorana, Cervejaria Interiorana. Você vai achar no Instagram as duas contas rapidinho e lá você vai ter todos os contatos. Meu amigo Matheus, foi um prazer imenso saber da Cervejaria Interiorana. Quando passar por esses lados, com certeza vou aí tomar uma cerveja com você. E quando vier para Campinas, faço o mesmo. Parabéns e sucesso, meu amigo. Obrigado.
E eu que agradeço muito aí a oportunidade de contar a história, de compartilhar com vocês o que a gente fez até aqui e como que a gente está se reinventando aí para melhorar nesse momento tão difícil que está todo mundo passando, né? Acho que é complicado para todo mundo. E claro, contar para todo mundo também a novidade, que apesar da gente ter anunciado, é sempre bom compartilhar essa movimentação que a gente fez das duas cervejarias da fusão e que tem dado muito certo, assim. Eu acho que é um movimento que eu particularmente tenho vontade de, na medida em que a gente for validando que teve sucesso, que foi bem, de compartilhar mais isso para que seja iniciativas mais comuns aí no mercado, digamos assim.
Que bacana. Um grande abraço, sucesso e ó, já digo para você, venha logo para Campinas e traga essa cerveja para a galera experimentar, hein? Um abraço.
Um abraço, meu amigo, eu que agradeço.
Bem, rapaziada, falamos agora nessa primeira parte do Botequim com o Matheus Moura da Cervejaria Interiorana. Procurei, @cervejariainteriorana, você vai encontrar. É muito legal a página deles. E ó, às vezes você tá indo pra região ali do Vale do Paraíba, já dá uma passadinha e busca essa cerveja. E se for, traz pra mim também. Ó, daqui a pouco a gente volta com o Botequim da Central com mais bate-papo. Fica por aí, segura aí.
Você...
Esse podcast é uma realização da Cervejaria Interiorana.